Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 31 de Segunda Talks, numa semana marcada pela pausa internacional para jogos das seleções nacionais, curiosamente com muitos jogadores da Liga Portugal Sabsei envolvidos. Este é, de resto, um dos temas que vamos abordar hoje, mas também vamos passar os olhos pela jornada 27 e pela possibilidade do vilafranquense deixar a cidade de Vila Franca de Xira. Tudo temas interessantes, tudo temas que vão gerar muita conversa. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou o José Silva e na minha companhia, como sempre, está o Filipe Alcaide. Filipe, já lá vamos falar destes e de outros assuntos, mas para já queria saber como estás.
Saudações, já saudações a todos os nossos ouvintes. Como tu disseste bem, esta é uma semana em que nós, adeptos de futebol, ficámos um pouco tristes. É normal, quando não há os jogos dos clubes, há sim jogos da seleção. Por cá, na segunda liga, temos uma semana marcada pela situação do vilafranquense, já iremos abordar, uma situação muito delicada, e também por o assalto à liderança, digamos assim, por parte da equipa do Rio Ave. São estes e muito mais temas que iremos falar, Zé.
Exatamente, mas vamos começar então por um dos temas, eu direi, mais robustos da última semana, e nós estamos a gravar este episódio na última semana de março, portanto foi na semana passada que foi pública a intenção da União Desportiva Vilafranquense de poder deixar a cidade de Vila Franca de Xira devido ao não desenvolvimento no dossiê construção do novo estádio. Filipe, no nosso Instagram deixei lá uma sondagem que perguntava precisamente isso, se as pessoas no geral e os adeptos do Vilafranquense em particular concordam com esta decisão do clube abandonar a cidade. Tivemos cerca de 100 votantes, portanto 94 votos da última vez que verifiquei, dos quais 44 pessoas, 47% votou sim, 33% votou não e 20% votou depende. A pergunta que te faço é precisamente essa. Perante as categorias que te coloquei aqui em cima da mesa, qual votarias?
Mas eu creio que, obviamente, o tópico do depende será sempre um pouco subjetivo. Como tu disseste bem, foi anunciado que até ao final da respectiva semana, se não houvesse um desenvolvimento no plano de construção de estádio, como tu falaste bem, que efetivamente a União Desportiva Vilafranquense iria abandonar a cidade de Vilafranca. No entanto, obviamente que a minha resposta seria um redondo não, porque quando um clube de uma cidade abandona a mesma cidade, neste caso pelos motivos subejamente conhecidos, obviamente que não é benéfico para ninguém, muito menos para o vilafranquense, para os seus adeptos e também para a Liga Sabsegue.
Portanto, depende das tuas palavras que te inseres naquele grupo de adeptos mais chegados ao clube, portanto tem uma versão do clube mais bairrista, mais antigo, não é? E que efetivamente não quer ver então o seu vilafranquense sair da cidade. Vou então dar-te aqui mais uns tópicos para a conversa. Já vamos falar de números. Antes disso, dizer apenas que o vilafranquense subiu à Liga Portugal 2 Sabsegue em 2019-2020, na altura ainda se chamava Liga Pro, e nunca jogou no campo do Cevadeiro, o seu campo mítico. Não tem condições para a prática de futebol profissional, isto é, já lá estive, com certeza que quem nos ouve também, alguns dos nossos ouvintes já lá devem ter estado, percebem perfeitamente que é um campo com reduzidas dimensões, cujas bancadas não são nem de perto nem de longe aquilo que é admissível para um clube de futebol profissional. As condições para uma equipa de futebol profissional, eu diria que é o básico, um pouco mais se calhar, mas enfim, vê-se que há um esforço da parte da direção, da estrutura da SAD, de dar as condições ideais não só aos seus jogadores como até aos seus adeptos. Portanto, quando eles se deslocam 50 km até ao campo de Rio Maior, têm o apoio do clube que freta sempre um autocarro por apenas 5€, normalmente 7€, que os leva com um bilhete mais viagem até ao jogo. Portanto, há um esforço da parte de todos para que este gap que existe seja anulado, e de facto não tem sido fácil esta vida do vilafranquense nos últimos anos. Para acrescentar isto tudo, Filipe, posso dar-te a minha experiência pessoal. Já fui ver o vilafranquense a Rio Maior, De facto, o Vilafranquense é um dos clubes, não sei, não tenho a contabilidade, mas é certamente um dos clubes que mais vezes jogou à segunda-feira à noite. Estes horários são terríveis no futebol. Posso dizer que cheguei a casa às 11 horas, e estou aqui da Margem Sul também. Vale o que vale, é certo, mas acho que o clube tem... Estes horários não favorecem os adeptos do clube, que mesmo assim poderiam ir ver, mesmo que longe, um jogo da sua equipa mais vezes, e não o fazem também por isto. Também já contei aqui a experiência de não ter nenhum repórter na sala de imprensa. Tudo isto não ajuda, portanto, parece que o Vilafranquense vive aqui numa situação muito complicada. Vou apelar ao teu sentido de treinador para te perguntar neste aspecto, se não achas que o facto do Vilafranquense jogar num estádio, direi 90% das vezes, já vamos aos números, quase vazio, se não achas que isto pode baixar os índices anímicos da equipa, isto é, pelo facto de parecer um jogo de treino, aquilo que falávamos na altura da pandemia, em que havia muitas das vezes esta ideia de que os jogadores estavam mais desconcentrados e que por vezes isto também pode acontecer, não é?
Sem dúvidas, e é mesmo com esse ser de treinador que eu te dou essa mesma minha opinião. Repara, é uma situação idêntica à qual eu vivo, mas como os nossos ouvintes saberão, eu estou a tirar o curso de treinador, estou no Oriental Dragon, e o Oriental Dragon também não joga em casa, com a agravante, inclusive, de nós não termos efetivamente uma casa, o que é, como no Vilafranquense, obviamente lamentável. Não há tantos adeptos a ir ao estádio, tu certamente terás a contabilidade e já irás fornecer, não há o apoio e os jogadores não sentindo esse apoio, obviamente que essas, chamemos de desconcentrações e assim, surgem muito mais facilmente, porque não se sentem efetivamente o apoio. Ora, isto, os jogadores e um clube acima de tudo deve representar a cidade. É claro que temos de ter vários clubes numa cidade, mas os clubes devem representar a sua região, devem ter a identidade da região. É claro, por isso é que nós temos os clubes, por exemplo, do Norte, que são clubes e equipas mais combativas, mais na raça, mais na chamada mística. É algo que faz parte do ADN de quem vive no Norte e depois é transmitido também para as equipas, porque nas equipas estão indivíduos que são dessa determinada região e têm esse ADN e depois transmitem para a equipa e para os clubes. Portanto, não, o Vilafranquense não jogar em casa, chamemos de assim, e obviamente que não poderia jogar no mítico campo do Cevadeiro, que não tem obviamente as mínimas condições para albergar uma competição como a Liga SABSEGUE. Deve haver uma reconstrução, deve haver um planeamento para, das duas, uma, ou se melhora aquele estádio e realmente aquele campo e realmente coloca-se no patamar em que deve estar para competir na Liga SABSEGUE, ou então constrói-se outro campo, outro estádio, outras instalações, infraestruturas de raiz para que de facto o Vilafranquense possa ter as condições e os seus atletas as condições que merecem.
É claro que, e não nos podemos esquecer deste pormenor, e estamos aqui à conversa já há alguns minutos e ainda não mencionámos isto, a decisão terá sempre que ser dos sócios, em Assembleia Geral. Idealmente, eu parece-me que é este o caminho a seguir, não sei se concordas, mas sendo um clube que tenha associados e que, no fundo, vive deles, porque as massas associativas dos clubes acabam sempre por ter um peso enorme, não só na história, neste futebol mais profissional, neste futebol dos últimos anos, tem perdido um bocado de força, mas a verdade é que a lógica tem sempre que ser esta, e na minha opinião, penso que uma Assembleia Geral poderá ser muito importante, até para decidir isso, que os sócios podem não querer abandonar o campo do Cevadeiro e Vila Franca.
Sim, creio que o caminho será por aí. Obviamente que terão de ser, não digo só os sócios, mas a grande parte da decisão será obviamente dos associados da União Desportiva Vilafranquense, porque no fundo os sócios são adeptos e o futebol é para os adeptos. É para isso que os jogadores jogam, é para isso que o treinador e a equipa técnica preparam a equipa ao fim de semana, é efetivamente para os adeptos. Portanto, creio que a decisão não poderá deixar de passar por eles, sendo que obviamente há outros pormenores jurídicos, legais, contratuais e afins que não serão obviamente para os sócios estudarem, mas poderão ser postos em cima da mesa e poderão ajudar ou não a dissuadir ou não os sócios do União Desportiva Vilafranquense.
É verdade, mas também tenho de te confessar que aqui há umas semanas estive em Vilafranca de Xira, perto do campo do Cevadeiro, e a propósito de um outro trabalho, tentei procurar alguns adeptos do Vilafranquense para falar com eles, e a verdade é que todas as pessoas com que eu falei, e devo ter falado com cerca de 10 pessoas, todas com idades compreendidas entre os 50 e os 80 anos, estavam todas desligadas do clube. Isto é, diziam-me todas que eu já não vejo futebol do Vilafranquense há muitos anos. Alguns até apontaram datas como há cerca de 30 anos. Portanto, as pessoas estavam desligadas, e isso notava-se perfeitamente. Falei com pessoas em vários pontos da cidade e todas me disseram isso. Pode ter sido coincidência, não digo que não, que naquele momento, àquela hora, as pessoas mais ativas do clube pudessem não estar lá, mas também é um ponto que nos leva a refletir, não é? Que as pessoas podem estar desligadas, e isso também pode pesar depois na decisão de retirar ou não o clube de Vilafranca.
Sim, porque repara, obviamente que um clube, como eu disse há pouco, um clube tem de ter, os adeptos têm de sentir o clube e o clube tem de sentir os seus adeptos, tem de haver uma ligação, não digo umbilical, mas quase, entre ambos. O clube e os jogadores, a equipa técnica têm de sensibilizar e motivar para que os adeptos vão ver o futebol, e obviamente não sendo na cidade, na sua cidade, obviamente que muitos adeptos não estão para fazer 50 km para ir ver o futebol, não é? Portanto, obviamente tem de haver essa ligação, e recordo-me de várias ações, não quero chamar ações de sensibilização, mas ações de, digamos, cangariação de adeptos, ou chamem-lhe o que quiserem, jogadores irem para a rua, irem fazer com que os adeptos conheçam um pouco mais sobre eles, sobre o clube, até acabam por cativar. Eu diria que essa é a chave para aquilo que poderá ser o novo Vilafranquense.
Posso falar-te inclusivamente nas iniciativas do clube que já falei há pouco, de trazer um autocarro para levar as pessoas quase gratuitamente, portanto a preços simbólicos, 5, 7 euros, até ao estádio de Rio Maior. Portanto, há essa vontade do clube de trazer mais gente. Também não é fácil, a verdade é que têm tentado.
Sim, mas obviamente que ir ao estádio e ir de autocarro, fazer 50 km, não é a mesma coisa. Para já perde-se muito mais tempo. Depois os lugares são limitados. Enquanto se fosse ao estádio, por exemplo, as pessoas poderiam estar num almoço de família e dizer: olha, vamos ver o Vilafranquense. E uma família toda viu o Vilafranquense. Se for no autocarro, as pessoas vão dizer: ok, temos de fazer 50 km para cá, 50 para lá, pagamos obviamente 5 euros, agora se forem 10 pessoas são 50 euros, ainda é algum valor, perde-se mais tempo e a situação não é a mesma coisa, portanto creio que vai um pouco mais nesse sentido.
Pegando no que estás a dizer, já se falou aqui, foram veiculadas algumas hipóteses para o Vilafranquense jogar, pelo menos durante a construção do possível novo estádio. Até o presidente Henrique Sereno já disse que 3 cidades já se disponibilizaram a receber o Vilafranquense. Uma das hipóteses faladas foi mesmo a do rival, entre aspas, Alverca. Perguntava-te se achas que é uma situação viável, sendo mais perto, naturalmente, se achas que é uma situação viável e se o Vilafranquense conseguirá trazer essa moldura humana novamente para os estádios para apoiar a sua equipa.
Sim, eu creio que o Alverca é obviamente uma forte possibilidade, não esquecendo, no entanto, que o Alverca está em fase de subida da Liga 3, corre o sério risco de subir para a Liga SABSEC, para a segunda liga onde está o Vilafranquense, e seria um pouco como o Inter e como o AC Milan na Itália, no San Siro, enquanto um joga fora o outro joga em casa, quando o outro joga em casa o outro joga fora, isso também levaria obviamente a um desgaste acrescido do relvado e a outros custos de manutenção do mesmo e também das infraestruturas. Eu acho que é uma hipótese, pelo menos até à construção do estádio, é uma hipótese viável, é uma hipótese a ter em consideração, agora haja interesse efetivamente e haja boa vontade também dos responsáveis.
Muito bem, vamos aos números, Filipe?
Vamos a isso, é.
Muito bem, então como eu disse, o Vilafranquense, desde que subiu à Liga 2 em 2019-2020, jogou sempre no Estádio Municipal de Rio Maior. Olhando para os números desta época, nos 14 jogos que efetuou como visitado, jogou os 14 em Rio Maior, no Estádio Municipal de Rio Maior, Rio Maior Sports Center. Dessas 14 jornadas, a média foi de 192 espectadores, números baixíssimos. O jogo com maior assistência ocorreu na jornada 11, diante do Estrela da Amadora, 256 espectadores. Já o jogo com menor assistência ocorreu na jornada 16, contra o Casa Pia, uns meros 74 adeptos, digo bem, 74 adeptos. Filipe, estes números corroboram ainda mais aquilo que temos vindo aqui falar, de que é bastante difícil os adeptos deslocarem-se até a Rio Maior, e que estes números, de facto, não são dignos de um grande clube que é o Vilafranquense e de uma segunda liga que cada vez mais tem atraído muitos adeptos. Pedi-te também um olhar aqui para estes números, que no fundo estamos a falar de uma média de 192 espectadores e de tanto a média mais alta como a mais baixa acabam por envergonhar, eu diria, quem quer trazer mais gente aos estádios.
Sim, obviamente que são números lamentáveis, no entanto, como eu disse anteriormente, não é possível censurar os adeptos do Vilafranquense. Obviamente que muitos deles poderiam fazer mais, obviamente. Mas também muitos deles, lá está, não estão para se estar a deslocar, andar cerca de 100 km, pagar X pela viagem, perder tempo para ir até Rio Maior ver a equipa a jogar. Obviamente que, não querendo culpabilizar ninguém, os responsáveis do Vilafranquense têm de fazer muito mais para chamar mais adeptos, para sensibilizar mais adeptos. Já fazem alguma coisa, já é positivo. No entanto, têm de fazer mais se quiserem ter um maior apoio da comunidade do Vilafranquense, maior apoio dos adeptos, porque se efetivamente o clube sair da cidade, eu creio que esses números serão o apanágio, infelizmente, de quando o Vilafranquense jogar em casa.
Esperamos então que esta situação se resolva pelo melhor, das duas partes, tanto da parte do Vilafranquense Futebol SAD, como também da parte da Câmara Municipal de Vilafranca de Xira, que cheguem a um consenso e que pensem, lá está, que o que está em casa aqui, mais do que o clube, é uma região do Ribatejo, também a cidade de Vilafranca de Xira. De resto, o presidente da SAD, Henrique Sereno, tem falado muito nessa situação, de que o clube é um dos raros exemplos em que a SAD suporta o futebol de formação. Sei que tu estás inserido também num projeto de futebol de formação e sabes que isso não acontece, isso é raríssimo acontecer. Normalmente a SAD fica com os júniores e com o futebol profissional de séniores, e raramente acontece o que o Vilafranquense tem feito de suportar todos os custos, não é?
É algo que infelizmente não é visto em quase nenhum clube. Eu diria, não tenho mesmo conhecimento de algum fora, obviamente, o Vilafranquense. Normalmente o que a SAD faz, pega na equipa profissional e pega numa equipa de formação. Regra geral, mais de 90% também se fala de júniores. Também tem a ver um pouco com a ponte de alguns possíveis júniores para os séniores. Portanto, o que a SAD do Vilafranquense faz é, obviamente, de dar um enorme valor, e é também uma crescente oportunidade para os mais jovens que dão os passos na formação do Vilafranquense, já terem este contacto com as sociedades anónimas desportivas, cada vez mais, não diria fundamentais, mas um pilar inerente e inevitável do novo futebol, do futebol mais moderno. Portanto, obviamente, nesse sentido, é uma vitória para a equipe, para o Vilafranquense e para a SAD e para, obviamente, todos os envolvidos.
Muito bem. Esse tem sido, como eu disse, um dos exemplos que o presidente da SAD do Vilafranquense tem dado para corroborar a necessidade que o clube tem de ter um outro recinto, até pelo bem que traz, aqui o bem entre aspas, à comunidade e a todos estes jovens atletas, não é? Que não é fácil. Aproveito para agradecer a todos os nossos seguidores nas redes sociais, em especialistas de segunda. Recebemos algumas mensagens a falar sobre este tema. Vocês já sabem que temos todo o gosto em falar com vocês, em tentar perceber melhor os assuntos, às vezes perspectivas diferentes. Aliás, foi até um adepto do Feirense que nos mandou mensagem no Instagram. Não vou revelar o nome porque realmente não o avisei que o ia mencionar, mas falou-nos precisamente na questão das infraestruturas do clube. Neste diferendo entre Câmara Municipal e clube, normalmente, até pela nossa paixão pelo futebol, tendemos sempre a ficar do lado do clube, mas a perspectiva que recebi foi muito interessante, porque de facto a Câmara Municipal tem de estar a patrocinar condições para uma empresa privada usufruir de um recinto esportivo, que nós sabemos como é que funcionam as SADs. Se um dia a coisa correr mal, vou embora. E portanto, esta situação é sempre um pau de dois bicos, como se costuma dizer, e deixa-nos sempre a pensar. Normalmente só pensamos num lado, mas também todas as histórias têm mais que um lado, não é?
Sim, exatamente. E é uma perspectiva muito interessante da parte desse adepto. Deu-nos um pouco a ver a outra face da moeda. Já tivemos exemplos aqui infelizmente, na margem sul, terríveis. Dou um exemplo, o Pinhal Novençado, com o investidor, exatamente o gesto que tu fizeste, e que de resto o Mr. Abel protagonizou numa épica conferência de imprensa. Abandonou o clube, deixou o clube à sua mercê, inclusive a equipa de Sénior teve desistido do Campeonato de Portugal e os Júniores foram pelo mesmo caminho na primeira divisão distrital. Portanto, isto das estados e dos clubes é tudo muito bonito quando é para o seu interesse. Também há interesse da Câmara, obviamente, que patrocinar um clube e ter a sua, dar o seu apoio a um clube é espetacular, é muito positivo, é sempre de agradecer tanto a Câmara como o clube. No entanto, há que ver o outro lado da moeda, há que ver as contrapartidas e há que ver que, em caso de ruptura, quem fica com as calças na mão, e passa a expressão, é obviamente a Câmara.
Exatamente, mas como eu disse há pouco, esperemos que tudo se resolva e que, no fundo, sejam salvaguardados os interesses de todas as partes, especialmente dos adeptos do futebol. Vamos então avançar, Filipe, para os convocados das seleções nacionais. Temos cerca de 30 de convocados entre os jogadores que moram, digamos assim, na 2ª Liga Portuguesa. Muitos deles à boleia dos dois grandes que moram nesta 2ª Liga, a equipa B de Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto, mas também muitos jogadores convocados em todos os outros clubes, em especial para o continente africano. Filipe, perguntava-te qual foi para ti, ou quais foram para ti, as grandes surpresas deste lote de convocados e também o que é que significa para a 2ª Liga, no fundo, e para os clubes que nela moram e que nela jogam, todas estas convocatórias. Parece que os treinadores vão ter que chamar mais jogadores da formação para compor os seus plantéis nestes tempos.
Sim, é difícil dizer-te aquilo que foi a grande surpresa. Posso dizer que fiquei extremamente feliz com o convocatório, por exemplo, do Domen Grill para o sub-21 da Eslovénia, do Gonçalo Taboasso para o sub-21 portugueses, o próprio Henrique Araújo também para o sub-21 portugueses, mas o Nuno Félix também, sub-19 portugueses, o João Paulo para Cabo Verde, do Feirense. Houve aqui várias convocatórias que me deixaram feliz, e passo a expressão. São jogadores que efetivamente estão muito bom nível, podem nem sempre ser titulares absolutos, mas quando jogam demonstram que têm qualidade, obviamente. Disseste bem, temos falado de três dezenas de muita qualidade, e cada vez mais a 2ª Liga vai emprestando, entre aspas, jogadores às seleções, algo que só profissionaliza, e já tinha falado sobre isto noutro episódio, algo que só profissionaliza a nossa Liga e que certamente só irá crescer ano após ano, época após época. Certamente daqui a umas épocas teremos os treinadores da 2ª Liga a queixarem-se desta pausa competitiva que levam todos os jogadores e que têm de chamar miúdos da formação para compor o plantel, e portanto eu acho que é muito positivo dar também nota para a convocatória do Antoine, que repete já há algum tempo a convocatória pela seleção do Haiti, do Zac, também na seleção da Malta, seleções menos conhecidas, mas que vão ir buscar jogadores deste calibre, e passo a expressão, vão aumentar também o seu nível competitivo, e os mais jovens das próprias seleções, ao ver estes grandes e bons exemplos, também irão certamente subir de nível, Zé.
Exatamente, é isso que temos falado, e falamos muitas vezes em off, esta 2ª Liga que cada vez tem mais palco cá dentro, e que depois isso também se explana lá fora, não é? Com cada vez também, hoje em dia o futebol está muito televisionado, isto é possível assistirmos a jogos de toda a parte, o fenómeno da globalização também a isso ajuda. Os meus destaques vão mesmo para as seleções de Cabo Verde e Angola. Cabo Verde, uma seleção sempre com talentos enormes, vemos isso ano após ano, e mesmo assim consegue levar 5 jogadores aqui da nossa 2ª Liga, consegue levar, por exemplo, o João Paulo, do Feirense, que não tem jogado muito, mas quando joga tem alguns pormenores muito interessantes, mas também o Kevin Pina, que assume aqui um lugar mais de segunda opção no Desportivo de Chaves e consegue ir, o Vasco Lopes está a fazer uma boa época. Já no caso de Angola, se por exemplo o Bates e o Ricardo Batista, lembramos bem, foi jovem internacional português no sub-21 na altura, aqui há muitos anos, o caso do Bates também já começa a ganhar o seu espaço. Depois temos o Inácio, que regressa à seleção, e o Beni, que também não é propriamente um habitué na seleção angolana. Isto numa seleção que normalmente, ano após ano, no gira bola, tem sempre grandes talentos e que são convocados. Depois é olharmos para as seleções jovens portuguesas sempre recheadas de talentos. Ainda agora vimos, o Fernando Santos teve ali alguns problemas na defesa, chamou os jogadores do Sub-21 e isto foi andando, foram-se chamando outros jogadores e também calhou aqui à nossa segunda liga emprestar alguns. Portanto, sempre muito positivo que haja talento nacional e só podemos ficar felizes com isto. Filipe, já estamos a correr contra o relógio, a lógica diria que temos que avançar, mas nós vamos fazer o contrário, vamos voltar para trás, vamos olhar para a jornada 27 da Liga Portugal SAP-SEG, uma jornada que decorreu entre os dias 18 e 20 de março e que teve muito e bom futebol. Nós até fomos ver um desses jogos. Já lá vamos, para já perguntava-te qual foi para ti o jogo da jornada.
Bem, não vou obviamente estragar a surpresa para os nossos ouvintes, portanto dizer que obviamente o Benfica B Leixões foi um grande jogo, 5 golos, muito bom futebol, uma surpresa, mais uma vez, para quem não viu o jogo. O Leixões tem vindo a subir de nível, passinho a passinho, 3 pontos a 3 pontos, a equipa de José Mota já está no 7º lugar, portanto muita atenção a este Leixões, naquele que foi para mim um dos jogos da jornada.
É verdade, o Leixões de facto vai escalando posições na tabela, mas eu alerto-te para outra nuance, é que o Benfica B, nesta mesma tabela, perdeu aqui uma oportunidade de ouro de igualar o Casa Pia. Já vamos perceber porquê, mas perguntava-te apenas se achas que o comboio do título da 2ª Liga continua em aberto para as jovens águias, que no fundo estão a 4 pontos do Rio Ave, primeiro classificado, e a 3 do Casa Pia, que é neste momento o 2º classificado da Liga Portugal SAP-SEG. Achas que este foi um tiro no pé que vai ser difícil de ultrapassar, ou se por outro lado ainda há muita água para correr no capote, como sabemos, e tudo pode acontecer?
Mais fácil não ficas, é que isso seja bem patente. O Casa Pia acaba por perder pontos, o Benfica B também perde pontos, no entanto o Casa Pia ao empatar ganha um, naquele que acaba por ser um mal menor. Relativamente ao Benfica B, estamos a falar de 27 jornadas envolvidas, faltam mais 7, estamos a falar de 21 pontos ainda, portanto eu acho que ainda falta correr muita água, utilizando a expressão que tu utilizaste. O comboio do título não é uma miragem, no entanto obviamente fica mais difícil porque também temos de ter em conta um Rio Ave cada vez mais em crescendo e cada vez mais líder.
E por falar em Rio Ave, vamos agora olhar o jogo que consagrou os vilacondenses como líderes isolados desta Liga Portugal SAP-SEG muito tempo depois. Vitória por 1-0 no jogo de abertura da jornada em Aveiro, no Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada do Académico de Viseu. Filipe, um Rio Ave que já falámos há uns programas atrás, naquele mês de janeiro, dezembro, teve ali muitas complicações pela Covid-19, muitas baixas, resultados muito difíceis, conseguiu ir recuperando ponto a ponto e agora, quando parecia estar já numa posição, num 5º, 6º lugar, em que parecia que já estava complicado, conseguiu dar a volta e neste momento é líder isolado. Para a primeira equipa em lugar de play-off, neste momento estamos a falar de 6 pontos, nada está decidido, como é óbvio, mas, e utilizando uma expressão que utilizaste há pouco, pior não ficou.
Sim, sem dúvida. A equipa do Rio Ave, como tu disseste bem, nesse período de dezembro, janeiro, conseguiu manter-se à tona. Creio que foi um dos períodos críticos da época e agora tem vindo cada vez mais a meter a 3ª ou a 4ª ou a 5ª, chamem-lhe como quiserem, porque de facto, neste caso, até foi meter a 6ª relativamente à equipa do Grupo Desportivo de Chaves, a equipa que pode subir, recordo obviamente que o Benfica B não pode subir, podendo obviamente ganhar o título e acabar num dos lugares de subida, não poderá subir, portanto, a equipa do Rio Ave agora irá manter a sua identidade, manter a sua ambição, faltando 7 jogos. Eu creio que 4 vitórias, 5 na pior das hipóteses, será suficiente para a equipa do Rio Ave garantir o título.
E muito deste sucesso senta numa sólida e muito forte base defensiva, uma equipa que é muito madreira, quando se apanha a vencer é muito difícil de... Já nem se trata de marcar golos, trata-se mesmo de criar ocasiões de golo, porque é uma equipa que se fecha muito bem lá atrás, sabe muito bem os momentos do jogo e, como disse há pouco, mata o jogo nos momentos certos. Portanto, é uma equipa que também já é muito madura e isso, nesta Liga SAP-SEG, sabemos-lo bem, é decisivo.
Sim, e não só, Zé, tem jogadores com muita experiência, jogadores, já falamos do Guga, o que, parecendo que não, é um jovem ainda, apesar de ter muita experiência e maturidade competitiva. O próprio Ucra será fundamental nesta fase, não me canso de falar dele. O efeito balneário será, obviamente, fundamental agora que se aproxima à reta final. Depois tem outros jogadores que já passaram por outras andanças e, estando em primeiro, está em segundo em alguns patamares decisivos. É a segunda melhor defesa, em igualdade com outros dois. Com outros dois duas equipas, só superado pela equipa do Casa Pia. É o terceiro melhor ataque, atrás do Benfica B, demolidor, com 52 golos marcados em 27 jogos, e atrás do Nacional, tendo apenas menos um gol que os insulares. Portanto, quando isso se traduz nestes dados que eu apontei, obviamente é uma equipa muito difícil de bater e uma equipa muito difícil de contrariar.
O Rio Ave ficou então a sorrir no final desta jornada 27, aproveitando o empate entre Casa Pia e Feirense. Os gansos e os fogaceiros não foram além de um empate a um golo, uma igualdade que permitiu, como disse, ao Rio Ave ficar a sorrir. Um jogo onde marcámos presença. Filipe, perguntava-te então uma opinião sobre esta experiência que foi ir uma vez mais ao estádio de Pinamanique, já o fazemos pela segunda vez, novamente juntos, e também te perguntava o que achaste deste jogo.
Nunca deixa de ser uma experiência muito positiva ir ver um jogo da Segunda Liga, seja em que estádio for. Em Pinamanique é um estádio interessante, tem uma boa estrutura no que toca à organização. Peca, embora pelas bancadas. Eu recordo que, por exemplo, no dia 20 de março, no dia em que marcámos presença nesse jogo, esteve de facto, especialmente durante a primeira parte, não diria que uma tempestade aquática, mas quase, o que obrigou a uma debandada de adeptos para outras zonas da bancada, o que inclusive prejudicou alguns repórteres de imagem. Portanto, nesse sentido, eu acho que, a nível de bancadas e de infraestruturas, a equipa do Casa Pia e o clube terá obviamente que melhorar nesse aspecto se quiser subir para a Primeira Liga. No entanto, em termos organizacionais e em termos de acolhimento, nada a apontar. Foi de facto uma experiência muito positiva, um jogo no qual poderia ter pendido para cada um dos lados. Recordo-me de uma grande penalidade falhada pelo Jota nos últimos 10 minutos, uma grande oportunidade também desperdiçada num contra zero do jogador do Feirense já nos descontos da partida. Portanto, é um jogo em que o empate acaba por se estar.
Sim, de facto, concordo contigo. Acho que as bancadas do Casa Pia, embora sejam visualmente muito apelativas e que dê algum conforto, essa questão de não estar tapado tanto ao sol como à chuva acaba por ser uma questão que tem que ser repensada. Na primeira vez sofremos muito com o vento, agora sofremos muito com a chuva. Se calhar no outro dia vamos sofrer com o sol, se a lógica é imperar. Mas agora, falando mais a sério, sim, acho que o Casa Pia tem que se reinventar nesse aspecto. Sabemos que as obras no estádio na altura para a inscrição na Segunda Liga foram feitas assim um pouco à pressa, mas acaba por ser uma questão que vão bem a tempo de melhorar, até porque tem adeptos fervorosos. Há quem diga que o Casa Pia tem poucos adeptos, mas não é verdade. Nós até estávamos a fazer a crónica do jogo e até apontámos algumas vezes algumas frases icónicas, porque de facto aqueles adeptos são diferentes. Parece-me que tem outra cultura. Até houve um adepto que disse a certa altura: este é o calor da capital. Portanto, são muito, muito interessantes estes adeptos do Casa Pia. Gostei muito de lá estar, e é um dos clubes que eu também, se subir de divisão, ficarei feliz por ter conseguido os seus objetivos, porque de facto é um clube muito bem estruturado. Ainda falando destes adeptos, a memória que me fica mais na cabeça foi quando o Jota falhou a grande penalidade. A primeira coisa que ouvimos foi os adeptos a gritarem a uníssono: Jota, 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 Jota. Portanto, há aqui também uma cultura muito forte de apoio aos jogadores. Está ali uma simbiose perfeita para que a equipa consiga os seus objetivos. Está agora a atravessar uma fase menos positiva, mas também enfrentou dois candidatíssimos já à subida: o Chaves e o Feirense. As pessoas às vezes esquecem-se disso. É muito fácil ir ao, sei lá, ao SofaScore, ao 00, ver as estatísticas, ver os resultados, mas estar lá, entender o jogo, entender que a equipa teve oportunidades para marcar. Estrategicamente, os dois treinadores são muito fortes, tentaram ganhar o jogo à sua maneira. É difícil ganhar nesta Segunda Liga. Aliás, anormal foi o que aconteceu nas, sei lá, 10 jornadas anteriores, em que o Casa Pia limpou tudo praticamente.
Sim, inclusive essa foi de facto a análise de ambos os treinadores na conferência de imprensa, na qual Os especialistas de segunda marcaram presença e a análise dos treinadores foi unânime. O empate acaba por ser justo, acaba por se adequar às exibições. Obviamente que as condições climatéricas prejudicaram o jogo na primeira parte, sem dúvida. No entanto, acaba por ser um resultado como isso justo, algo que foi reconhecido pelos técnicos e creio que também pelos adeptos, que no final não saíram nem tristes nem contentes, saíram, diria que, satisfeitos, porque de facto foi um ponto frente a um candidato, dois jogos muito difíceis e, obviamente, relativamente ainda ao Jota, está a atravessar um mau momento, não marca há 11 jogos consecutivos. No entanto, tenho a certeza que ele voltará a dar a volta por cima e que ainda irá fazer felizes muitos dos adeptos dos Gansos.
Muito bem, quem também empatou num jogo muito interessante também foi o Porto B em casa frente ao Estrela da Amadora. Os tricolores não viraram cara à luta e conseguiram ir mesmo em busca do empate por duas ocasiões. Uma vez mais, o Porto B deixa então escorregar, perde aqui uma vantagem, algo que irritou o técnico António Folha, que a certa altura acabou mesmo por ser expulso por protestos, uma expulsão que o vai afastar de estar no banco durante um mês, por alegadamente ter chamado ladrão ao árbitro da partida, que era o senhor árbitro Marco Baixinho. Desta feita, Filipe, perguntava-te se concordas com esta expulsão, e no fundo eu acho que, a ser verdade o que consta no relatório do árbitro, até me parece que é uma situação bastante ajustada, porque, enfim, não concordo que se penalize por tudo e por nada, mas quando há penalizações, elas têm que ser fortes, porque se forem fracas, então não estamos aqui a fazer nada.
Sim, o que veio vinculado nas notícias foi que António Folha terá dito algo como ladrão, estás a empurrar-nos mais para baixo, algo do género. Confesso que não vi na íntegra o comunicado e o mapa de castigos. No entanto, a ser verdade, obviamente, que um mês é benevolente para os comentários do Mr. António Folha. Recordo, por exemplo, que o mesmo já é reincidente. Os treinadores, obviamente, têm de manter a calma, são os líderes da equipa, não podem passar uma imagem de descontrole emocional. Obviamente também que é mais difícil falar quando estamos sentados, frios, com calma, a analisar, passado algum tempo de ter ocorrido. E isto que o Mr. António Folha, esta indignação não vem de agora, este sentimento de injustiça e de que está a ser prejudicado já vem de algumas semanas, até diria de algumas épocas, da época transata nomeadamente. No entanto, obviamente não pode devolver tudo e tem de haver maior moderação e até se efetivamente os árbitros erram contra propositadamente, obviamente tem de haver penalizações para os árbitros, tal como tem de haver penalizações para os treinadores quando tecem comentários deste estilo.
Sem dúvida. Filipe, já estamos a caminhar para o final do nosso programa e por isso temos que apressar o passo. Passamos apenas pelos jogos de que ainda não falámos. O Sporting da Covilhã continua numa senda vitoriosa, vence agora por 2-0 a equipa do Clube Desportivo de Mafra. Estão neste momento os serranos com 26 pontos, a 1 de saírem do lugar de playoff de descida. Já o Penafiel perdeu em casa com o Farense por 3-1. O Nacional vence a Académica por 3-1. Os estudantes numa série cada vez mais negativa, eu diria que já são poucos os que ainda têm esperança numa equipa que no total em 27 jogos conseguiu apenas 3 vitórias, não se avizinha que consigam pelo menos, eu direi, mais 5, 6 para saírem deste lugar, que é absurdo para a qualidade e para a história da Académica. Dizer apenas sobre isto um sublinhado: o Playmaker Stats, uma página de estatística, esta semana deixou este dado. À 27ª jornada, esta prestação da Académica já é a terceira pior de uma equipa na segunda liga, superada apenas pelo Torriense, que em 94-95 fez 9 pontos, e o Ovarense, que em 95-96 fez 12 pontos. Portanto, também poucos motivos para sorrir do lado dos estudantes. O Trofense empatou a um golo com o Desportivo de Chaves e a fechar a ronda, o Vilafranquense não foi além de uma igualdade a 0 perante o Varzim. Filipe, podia ter um sublinhado rápido sobre estes encontros?
Sim, obviamente nota para o Covilhã, que em dois jogos faz 2/3 das vitórias que tinha nos 25 anteriores, portanto, duas vitórias seguidas, algo inédito na temporada. O Mr. Lionel Pontes e os seus comandados reacendem a luta pela descida, recordo não apenas a um ponto do Académico Viseu. Relativamente aos outros jogos, um Farense cada vez em melhor forma, o Mr. Vasco Fisca tem estado a fazer um trabalho cada vez melhor, o Penafiel tem estado a perder fulgor, derrota completamente ajustada para o que se passou em campo. O Nacional, eu diria que colocou o prego final no caixão da Académica, estamos a falar de 12 pontos até ao lugar de playoff. 12 pontos significariam 4 vitórias em 7 jogos, algo que sinceramente a Académica não me parece capaz de conseguir.
E achas que os insulares ainda têm hipóteses de sonhar com a subida?
Eu diria que não, pelo atraso pontual que já sabe, estamos a falar de cerca de 7 pontos até ao Grupo Desportivo de Chaves, que é a equipa que está em terceiro lugar, entre aspas, que obviamente não contabilizando o Benfica B. No entanto, esta culpa, entre aspas, só pode ser da equipa do Nacional, que perdeu pontos de forma complacente, de forma desnecessária, diria mesmo, porque se não fossem esses mesmos pontos, obviamente estaria em lugar de luta. Recordo que o Nacional é o segundo melhor ataque da segunda liga. Também ouviu o Franquense Varzim, um 0-0, eu diria que acaba por agradar um pouco as duas equipas, mais ouviu o Franquense, obviamente, num jogo em que contabilizou com uma assistência, creio que foi a pior das jornadas, é?
Exatamente, foi a pior de uma jornada 27 que voltou a deixar a desejar quanto às assistências da ronda. Vamos então olhar para os números. Académico de Viseu, Rio Ave, 249 espectadores. Sporting da Covilhã, Clube Desportivo de Mafra, 504. Penafiel Farense, 607. Nacional Académica, 722. Casa Pia Feirense, 513. Benfica B Leixões, 294. Porto B Estrela da Amadora, 364. Trofense Grupo Desportivo de Chaves, o vencedor, digamos assim, da ronda, 1283. E no polo inverso, Vila Franquense Varzim, com 214 pessoas. Filipe, também um olhar para estes números, uma vez mais, como eu disse há pouco, a desejar. Desta feita, apenas um jogo reuniu mais de 1000 pessoas nas bancadas.
Sim, o jogo do Trofense Grupo Desportivo de Chaves, que eu não tinha falado, no qual o Trofense acaba por roubar pontos ao Grupo Desportivo de Chaves, num jogo bem disputado. Relativamente às assistências, estamos a falar de cerca de 4.700, não chegam a 5.000 adeptos. Obviamente são números muito negativos, mas eu creio que mantenho a esperança, os números irão aumentar agora que se chega a uma fase decisiva da época e certamente que os adeptos irão responder ao apelo das equipas.
Assim esperemos e nós avançamos aqui para as nossas rúbricas, as habituais rúbricas da jornada, começando, Filipe, pelo jogador da jornada.
Sim, o jogador da jornada, na minha opinião, não só além do golo, de resto de uma grande penalidade, resultante de uma grande penalidade, mas pela exibição e pelo que dá à equipa, Fábio Espinho, do Feirense, decisivo, mesmo não tendo computado o jogo, tendo saído e tendo levado um amarelo por protestos, algo que caracteriza muito o jogador e a pessoa que o Fábio Espinho é, um jogador muito que vive o jogo no verdadeiro sentido da palavra e no bom sentido da palavra, e um jogador com muita influência na manobra da equipa do Feirense.
Um veterano, eu diria, tal como a minha escolha para jogador da jornada, o Marco Matias. Que prazer é ter estes dois jogadores, tanto o Fábio Espinho como o Marco Matias, na nossa segunda liga, jornada após jornada, com números, isto é, golos e assistências, mas também com pormenores técnicos de requinte e que nos mostram claramente que são jogadores acima da média. Marco Matias é então a minha escolha para esta jornada. Passamos para o treinador da jornada, Filipe. Escolheste o líder da Liga Sapsegue, não foi?
Sim, o novo líder Zé Mister Luís Freire, obviamente não podia deixar de destacar, faz aqui a tomada do castelo, chamemos-lhe assim, a Liga Sapsegue, portanto veremos se a equipa tem a capacidade e a resiliência, mais mental que física nesta altura, para faltando 7 jogos agarrar-se com unhas e dentes a esta liderança.
Do meu lado, também um treinador em grande forma, Lionel Pontes, leva o Sporting da Covilhã a mais uma vitória importante e os serranos prometem dar luta até a final. Avançamos para a frase da semana, a frase da jornada. Curiosamente, isto não foi combinado, escolhemos os dois frases de um jogo onde estivemos presentes, na conferência de imprensa do jogo entre Casa Pia e Farense. Quem foi a tua escolha?
Minha escolha acaba por rir do Mister Rui Ferreira, que disse, o que eu já corroborei há uns minutos, diz o seguinte, e passo a citar: gostávamos muito de ter ganho, mas não posso dizer que o resultado seja injusto. A meu ver, é uma declaração completamente ajustada e concordo plenamente com a opinião do Mister.
A minha escolha é também desse jogo, como eu disse, do Vasco Matos, treinador adjunto do Casa Pia, que na conferência de imprensa disse que estamos a acordar os adeptos do Casa Pia e isso deixa-nos satisfeitos. Uma frase que me parece bem elucidativa daquilo que falava há pouco, desta garra que os adeptos do Casa Pia têm tido nos últimos encontros e que demonstra bem esta simbiose quase perfeita do clube. Filipe, avançamos para a última rubrica do programa. A próxima jornada, qual vai ser para ti o jogo da jornada?
Mas é, eu disse que para mim já estaria o último prego no caixão da Académica, no entanto, obviamente, não posso deixar de estar atento à Académica a receber o Casa Pia, mais pelo que a Académica poderá fazer frente ao Casa Pia, no sentido de poder roubar pontos, não tanto pela luta pela descida. Como eu disse, na minha opinião, a Académica já está condenada, infelizmente. E também, obviamente, não deixar passar o Chaves Nacional, que vai ser um excelente jogo. Se o Nacional ganhando, não diria que relança a luta, mas o Nacional ganhando e o Feirense perdendo seria algo para baralhar as últimas 6 jornadas.
Sem dúvida, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesta Liga SABSEG. A minha escolha vai para o Clube Desportivo de Mafra Benfica B, um jogo onde se promete bom futebol. Recordar que o Mister António Oliveira, treinador do Benfica B, e já dedicámos um programa a essa mesma afirmação, disse que o Desportivo de Chaves, o Mafra e o Benfica B eram as três equipas que melhor futebol praticavam nesta segunda liga. Ora, duas destas equipas defrontam-se e vai ser um prazer vê-las jogar. Vamos esperar para ver o que acontece. Este Segunda Talks fica por aqui. Filipe, deixa-te então o habitual minuto para te despedir.
Como sempre, foi um prazer enorme, Zé, agradecer-te, obviamente, agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Continuem a acompanhar, faltam 7 jornadas, fiquem connosco até esta maratona, porque nós certamente iremos dar o nosso máximo a transmitir tudo o que acontece na Liga SABSEG, tudo o que a nossa opinião e, obviamente, o apoio deles será fundamental.
Sem dúvida. Fica por aqui este Segunda Talks. Esperamos que tenham gostado. Para a semana estamos de volta com mais um episódio, mais conversas sobre Segunda Liga. Aproveitem para passar pelas nossas redes sociais, em Especialistas de Segunda. No nosso Instagram temos publicada a reportagem O Guerreiro do Ribatejo, a reportagem ao André Seitil, jogador do Vila Franquense, que esteve 14 meses afastado dos relvados. Para perceberem porquê, passem pelo nosso Instagram, em Especialistas de Segunda, mas passem também pelo nosso canal de YouTube, onde está essa mesma reportagem em Especialistas de Segunda igualmente. Fica por aqui este programa, nós voltamos para a semana, até lá já sabem, fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com os Especialistas de Segunda.